Senhoras e senhores, coloquem suas máscaras, fechem os seus punhos, porque agora, irmãos, vai começar
o podcast mais porradeiro da internet.
Esse golpe de esquecer a gravação é uma excelente solução pra quando a gente não quer fazer as coisas. Mandou bem, Bruno.
O cara, ele foi o Jim Carrey se batendo no banheiro, né?
Isso,
quem fez isso com você? Um louco!
É, se vocês quiserem já botar gravar
oi,
aí...
Oi,
botei gravar aqui também.
Estou gravando. Audionias, estou... Essa Adrian. É a minha faixa para você ouvir e desfrutar e trabalhar.
Cara, o Dan é muito carinhoso.
Claro, eu adoro carinhoso. Quando as pessoas falam ter um bom trabalho quando eu vou começar a trabalhar.
Eu gosto porque, como eu mexo com comércio, eu falo isso constantemente, né? Então, eu chego para as pessoas, por exemplo, fim do dia, eu falo assim, bom descanso. A pessoa olha para mim... Descanso. Tipo assim, eu vou chegar em casa, tenho filhos, tenho terceiro turno ainda. Eu acho interessante.
Descanso é seu cu.
Isso, pai, isso.
Vai se fuder você, tua empresa, teus funcionários.
Quando o produtor me manda assim, ah, bom trabalho, eu fico feliz. Ele tá me amaciando antes do chicote estalar, então eu fico...
É, bom. Antes do tapa vem o carinho, né?
Exato. Aí eu falo, ah, cara, quando eu estiver virando noite aqui pra entregar essas coisas que é tudo pra emergência pra amanhã, aí eu vou lembrar que ele falou bom trabalho e falar... Mais carinho.
Isso, aí se paga, né?
É, muito bom, cara.
É que, Dan, tu tem que trabalhar com propósito, cara. Não é pelo dinheiro, é pelo propósito.
Não, trabalha por design. Por propósito não dá dinheiro, não. Fica tranquilo.
Tem que trabalhar pra gerar portfólio. Isso aí é a melhor desculpa que tem.
Isso, exato.
Isso muito aí. Bem. Cara, eu gosto quando tu fala bom trabalho pra pessoa, tipo assim, tu tá, sei lá, tu tá num parque aquático,
uhum.
Aí tu chega pra, tu pega uma água num lugar e aí tu fala pra pessoa, bom trabalho, e ela automaticamente te responde, pra você também,
uhum.
Só que tipo assim, tu claramente não está trabalhando, entendeu? Tu tá de folga naquele momento, mas é o hábito já, né? A pessoa só deseja a mesma coisa que tu desejar pra ela.
É que nem falar bom apetite pro garçom, né? Toda vez eu mando...
Ele senta com você, né, pra comer. É.
Obrigado, bom apetite.
Tipo isso, pra você também.
Na época da pandemia que tava eu e a Fá confinado, assim, né, que ele não saía muito e tal.
Ué, acho que mais gente tava também, viu?
É, teve uma galera.
Olha, poucas vezes saí tanto quanto na pandemia, Bruno.
É verdade. Foi época boa.
Aí, tava tão acostumado a conviver com ela e tal, né? Que eu já não sabia mais como é que convivia socialmente, assim, né? Aí quando eu ia no mercado, as pessoas, sei lá, né, pagavam os negócios e aí no final eu dizia assim, beijo. Eu disse, meu Deus, né, ela não é minha noiva pra eu ficar mandando beijo,
foda,
assim, né? Porque
foda.
Eu não lembrava mais como se relacionar com pessoas fora do meu ciclo amoroso.
Meu apelido é Boca Louca.
É aquela parada desagradável, né, hoje em dia com cartões por aproximação, né?
Isso.
Ah, o seu cartão aproxima? Não, é de enfiar. A pessoa já manda, não, é de enfiar. Enfiar o quê? Aonde, querido? Aí a pessoa às vezes fica meio constrangida e manda assim, é de inserir, moço, é de inserir.
Eu já falo assim, pra evitar esse constrangimento, o meu é da velha guarda. Daí o pessoal diz, tá.
Bicho, é old school demais, né, cara, que isso.
Eu tava hoje mesmo almoçando com uma amiga minha e eu tava comentando, tipo... Pô, cara, porque eu não tenho esse negócio de aproximar, pra mim isso é loucura, assim. Cara, não parece que você mora no Brasil, a galera acha que tá na Europa.
Você é muito contra a tecnologia,
eu sou completamente,
cara.
Contra, não, total. E aí ela tá falando, é muito mais prático, tanto isso aqui. Eu falei, cara, antigamente a galera tinha que trocar especiaria, tinha que levar ouro, tinha que levar vaca. Hoje em dia é só digitar uma senha, o que, que tem de tão difícil que você precisa passar um negócio... Porque digitar é muito difícil, eu não entendo.
Mas o problema
isso.
É lembrar a senha, Dan, velho. Ninguém quer lembrar nada mais, não.
O Dan gosta da época em que o cara tirava uma máquina com uma folha de carbono e um carnê e botava o cartão que tinha os números em relevo, botava aquele carbono e a folha por cima, fazia... Aí tu tinha que assinar.
O Dan sempre carrega seu talão de cheque consigo, né?
Isso, dentro da capanga,
né? O bom e velho, né?
Inclusive, não sei se vocês sabiam, ele está gravando no mimeógrafo nesse exato momento.
Com certeza.
Exato,
mandar um
exatamente.
Pouco correio daqui a pouco.
Muito bom, muito bom.
Na verdade, esse não é o Dan, né? É um mensageiro que ele sempre manda pra responder por ele, assim, né? O cara vem a cavalo, por isso que é aquele som de vento batendo no microfone.
Exatamente.
Assim. Muito cringe, mano.
Mas e aí, meus amigos, tudo bem com vocês? Como é que estão aí? Muito quente na cidade de vocês, que nem em Porto Alegre. Porto Alegre, no caso, né?
Bah.
Porto, né?
Ah, mais ou menos. Hoje fez trintinho aqui, suave, sossegadinho.
Agora deu uma esfriadinha agora à tarde, mas hoje... Agora tá umas 26, assim, mas hoje tava um solzinho aí, tá chato.
Esse calorzinho é bom pra comer um pão de queijo, né, Diego?
Não, excelente, cara. Excelente, excelente. Ainda mais eu que asso pães de queijo o dia inteiro, né, meu amigo Léo? Então, bom demais, cara.
Não adianta, né? É a gastronomia local, né?
É isso aí. Você faz muito sucesso. Inclusive, quero fazer uma recomendação pra vocês aqui. Não sei se vocês são adeptos, gostam desse tipo de coisa. O Léo, imagino que sim, né, Léo? Você tem aquela sua grande invenção, o famoso X-Mico, né?
Maravilhoso.
Recomendar, não sei se já experimentaram, pãozinho de queijo com doce de leite, cara. Fica
Delícia.
Fica delícia. Muito bom, cara. Muito bom, tá? O salgadinho do pão de queijo, ele mistura com aquele adocicado do docinho de leite. É maravilhoso, é muito bom. Muito bom mesmo.
Eu tenho, mas o pão de queijo é neutro, cara. Por isso que pode.
Olha, acho que tu acabou de achar um furo de roteiro no Dan Vélez. Porque o pão de queijo é salgado.
Ah, caralho.
Eu tenho uma dificuldade pra seguir essa dica. É que você é mineiro, você tem lugar de fala, mas assim, cara, salgado não dá.
Vai falar que não gosta de pão de queijo, é isso?
Não, adoro pão de queijo. Cara, um ser humano que não gosta de pão de queijo, ele tem que ser, como o Léo diz, executado em praça pública.
É verdade.
Eu nunca falei isso, para lá.
Não, o que ele falou não foi praça pública, foi no local escondido, é diferente.
Isso.
Mas assim...
Sem testemunhas, por favor.
Isso.
Doce de leite também é muito bom, mas... Pô, doce de leite pão de queijo? Tenho certeza.
Mas você já comeu?
Não tenho muita vontade, não, cara.
Não, tudo bem. Mas você não tem vontade, mas você já comeu?
Não, nunca comi.
Pois é, essa negativa sua realmente ela trava um pouco o nosso argumento aqui. Pra você xingar esta belíssima iguaria, eu acho que você deveria experimentar. Entendo que parece estranho.
Cara, sabe que aqui no Rio Grande do Sul a gente mora na fronteira com o Uruguai, né? Então é bem comum que as pessoas vão até Rivera pra fazer compras, volta e meia, sabe? Aí lá elas conseguem pegar bebida, perfume, essas paradas com um preço muito mais em conta. Só que conforme o dólar foi subindo com o passar dos anos, as compras de produtos mais caros foram meio que diminuindo, sabe? Tu ainda consegue comprar vinho, uma vodka absolute com um preço bom, essas paradas assim o pessoal ainda traz. Só que uma vez era tipo assim, cara, galera trazendo ar-condicionado, pneu, 200 mil bebidas, os caras enlouqueciam. Hoje em dia já é uma coisa mais comedida e acabou popularizando ainda mais alguns itens um pouco mais baratos. Entre eles, o doce de leite uruguaio, que é maravilhoso,
é
diferenciadíssimo.
Não sabemos se é melhor que o mineiro, né, mas porque... Não chegamos lá, mas um dia queremos experimentar e dar esse mérito ao amigo Diego, que eu sei que ele é um sommelier de doce de leite.
Com certeza. Inclusive, já fiz essa recomendação e reforço. Doce de leite de Viçosa. Não se esqueçam, experimentem. Um ouvinte nosso aceitou a minha sugestão, foi lá, comprou e ficou assim, extasiado com a experiência.
Opa, caralho. Tá, mas o doce de leite de Viçosa... É um doce de leite tradicional da cidade de Viçosa ou é esse aqui que eu achei no Google, na Amazon?
Na verdade ele é um doce de leite tradicional da cidade de Viçosa, só que ó, ele é produzido em Viçosa e ganhou proporção, ele já ganhou prêmio de melhor do Brasil, sei lá, 10 anos seguidos, saca?
Uhum.
Então ele realmente é muito bom, é esse mesmo. Custa uma lata dessa aqui, custa um pequeno rim, assim, mas é um rim que vale a pena, sabe?
800 gramas, R$44,90.
Exato, exato.
Timão e Pumba já avisava, Viçosa mais gostosa.
É muito específico, né, velho, caralho?
Caraca.
Mas vale a pena, esse doce de leite ele realmente é muito bom mesmo. Tem a latinha menor, né? Ela deve custar seus 25, 28 reais, aí, sei lá. Mas esse é muito diferenciado em relação aos outros.
Eu acho muito, muito perigoso comprar uma lata de doce de leite de 800 gramas, sabe? Uhum. Porque é difícil de controlar, assim. Eu prefiro não ter as coisas em casa, sabe? Infelizmente, sim, eu sou casado com uma mulher que quer ter tudo em casa. Então é um grande problema, assim. Mas eu evito comprar essas coisas, porque senão, cara, não consigo parar de comer.
É bom, cara. Eu tenho esse mesmo problema. Doce, principalmente. Eu sou meio viciado em doce. Doce de leite é uma parada que... E agora tá nessa essa moda de academia, né? Falar que o doce de leite é pouca caloria, né? Uma colher pré-treino. De doce... É pré-treino. Uma colher de doce de leite é poucas calorias, você pode comer. O problema é que uma colher é pouco. Aí você pensa assim, pô, mas duas colheres não é tanta pouca caloria assim, né? Então, daí a pouco você vê, foi a lata.
Pra quem comeu duas, três não é nada.
Entende? Pô, se eu vou meter um treinão foda aqui, aí vai compensar, né? Então tá tudo certo.
Vai dissolver, né?
Exato.
É o tal do eu mereço.
Isso. Só que a gente não merece, a verdade é essa. A gente acha que merece, né?
É verdade.
Mas pode ir, Léo. Na hora que você vê, com certeza você vai achar ele por aí, pode comprar que vale a pena.
Ele pode fazer um intercâmbio cultural, a gente te manda um pacote de sagu e tu nos manda uma latinha de leite Viçosa que tu acha.
Podemos, tipo, podemos sim. Vamos fazer o seguinte, pra ficar uma troca mais justa, eu não sei o preço do sagu, me manda o sagu e o vinho específico pra fazer, que tal?
Ótimo. E te manda a receita da Dona Vera, que eu já compartilhei com o senhor Leonardo. E...
Não precisa, o senhor já me mandou. Eu tenho ela guardadinha aqui pra quando eu achar o raio do sagu que eu não encontro em lugar nenhum aqui.
Pô, eu que sou de São Paulo vou mandar um cigarro pra você.
Obrigado, cara. Isso aí. Muito bom. Caralho, que troca foda. Isso aí.
De São Paulo vem uma camisa do Corinthians, um cigarro e quem sabe um tiro, né? Ah, não, um tiro quem vai mandar o pessoal do Rio, né?
Exatamente.
Abraço, Good Nerd.
Depois desse papo quentíssimo e totalmente a ver com o assunto do podcast de hoje, Diego,
eu.
Esclareça para nossa nobre audiência, nossos queridos convidados, qual é o tema do podcast que gravaremos hoje e que temos o Léo Piuí como convidado mais que especial nesse mesa redonda aqui.
Olha só, meu querido amigo Bruno, nós estamos aqui reunidos, não dentro da Hilux, claro, mas nós estamos aqui reunidos para poder falar de um tema que você disse que não tem nada a ver com essa nossa conversa anterior, não tem nada a ver com o tema, mas eu discordo, porque nós falamos de pré-treino. E meter um treinão foda.
O cara não deixa a ponta solta, né?
E sabe quem é que metia treinão foda todo o filme?
Quem?
Ele mesmo, Rock Balboa, nosso querido Sylvester Stallone.
Você não vai acreditar, mas você cabia aqui.
Então, infelizmente, com aquela notícia recente que a gente teve, né, do falecimento do Carl Weathers, né, o famoso Apollo Creed, né, da franquia Rock, a gente quer fazer esse episódio, né, algumas pessoas também mandaram no nosso direct sugerindo que fizesse, a gente topou, a gente reuniu, estamos aqui com uma mesa redonda, quadrada, muito qualificada, né, então, para poder falar sobre esse tema, a gente tá aqui com ele, né, o nosso querido Leonardo Piuí.
Olá, pessoas, obrigado pelo convite, sou um grande entusiasta de Rock Balboa e, por consequência, essa morte me deixou muito triste. Eu confesso que o alarde inicial me fez pensar assim, caraca, o Stallone morreu? Mas era o Carl Weathers. Então, de certa maneira, a notícia, quando eu cheguei nela, já foi meio amenizada, sabe? Que eu tinha recebido algumas mensagens no WhatsApp e tal, e ao mesmo tempo que eu fiquei triste, na hora eu dei um suspiro de alívio, assim. Então eu me senti um pouco culpado por isso. Desculpa.
Maldade, cara!
Não, mas a gente entendeu aonde tu quis chegar, Léo. Porque que a gente, né, tu já revelou pra gente aqui por algumas vezes que o Stallone, ele é quase que uma figura paterna pra ti, né? Devido à tua história de vida, tu teve ele como exemplo.
É verdade.
E eu imagino que tu ter esse primeiro impacto, assim, de achar que o Stallone deve ter sido bem...
Pô,
imagina. Bem comovente, bem chocante.
É, foi foda. Pensei assim, pô, ele morreu, ele que é o meu exemplo, ele que me fez ter o corpo que tenho hoje. Mas não era ele.
Cada vez subiu uma escada, falava, é pai, isso é pra você, Stallone. Pai Stallone.
É.
Até hoje o Léo mora em locais sem elevador por causa disso, sabia?
Sou contra elevadores.
Caraca. O Dan Vélez assina embaixo, né?
Eu com certeza, cara. Já se viu não querer andar, pô?
Maravilhoso, cara. Inclusive, a gente vai aproveitar porque esse episódio tá saindo agora num sábado de carnaval. Então, nada mais justo do que fazer essa homenagem, né? Do nosso Carl Weathers, né? Porque é o Carl Naval, né? Então...
Nossa.
Nossa.
Esse é o meu aí, é meu patrão.
Esse é bom. Toca a vinheta aí, Adonias, depois dessa. Meus amigos, eu queria ver com vocês aqui então, pra gente poder começar aqui esse belíssimo episódio, esse episódio emocionante dessa série, dessa franquia que faz a gente desidratar, né? Eu não sei vocês, mas cada filme, tirando os 5 ali, me faz chorar, né? Então assim, eu tenho uma alegria muito grande de assistir esses filmes. E eu queria ver com vocês o que, que vocês acham. A gente vai à moda caralha, a gente vai analisando filme por filme. O que, que vocês acham?
Olha, eu sou um grande entusiasta da moda caralha, né?
Sim.
Então, por mim
compromisso
pode ser assim.
Com nada, né, Bruno?
Isso, até porque eu nunca lembro o que aconteceu no primeiro, no segundo, aí às vezes eu misturo, então eu fico mais tranquilo.
Eu misturo muitos filmes, cara, porque eu vi... Eu não vi todos várias vezes. Tem alguns que eu vi só uma vez. Por exemplo,
eu não
o primeiro.
Vi todos várias vezes, eu fiquei confuso com essa frase.
Eu não entendi esse final.
É, ok, alguns eu vi várias vezes, tipo o 4, o 6, eu vi várias vezes esses filmes. O 2 eu vi algumas vezes também, mas por exemplo, o 1 acho que eu só vi uma vez, inclusive.
Uhum.
E aí, tipo, não são todos que estão, e alguns estão gravados na minha memória, mas eu acabo confundindo um pouquinho alguns trechos, então... Eu não fiz uma preparação pra esse podcast também de rever toda a saga, mas aí a minha memória vai puxando, assim, eu posso errar aqui. Falar, ah, essa aqui aconteceu.
Mas eu sei por que você não reviu essa saga toda. Porque tinha um jeito muito mais fácil de você rever essa saga toda. E qual que era, Dan Velhos?
Cara, é você rever a saga do Piuí. Olha só.
Olha só.
Ah, eu fiquei quieto, esperando. Eu tava quietinho, queria ver qual ia ser a resposta. Muito bom,
muito
Dan.
Muito bom. Uma saga que poderia até ser atualizada, hein? Não vou mentir, não. Que...
Ih, olha aí.
Quem sabe, hein? Quem sabe?
É, essa daí, quem sabe, ela pode ser mesmo, até porque ela nunca parou, né, cara?
Uhum,
é,
exato.
É. Puta, uma parada que começou na década de 70... E que até hoje tá aí, a gente vai ter um próximo filme do Creed, de novo, com o Stallone já brigado com toda a produção do filme e tal. Só que, porra, é uma franquia que realmente consegue atravessar gerações, né, cara? É doido isso, mas o primeiro filme é de 76, velho. Ele é um filme bem antigo, assim. É até estranho, porque rock é uma parada tão viva na memória de todo mundo, inclusive de pessoas mais jovens... Que é meio esquisito a gente pensar que isso começou em 76, né?
Nossa, é verdade.
É icônico. Eu acho legal que, assim, o rock... Provavelmente tem algumas pessoas que não viram os filmes do rock, mas com certeza conhece, né, alguns ícones. Tem algumas coisas na cultura pop que são repetidas tantas vezes, né? Que você, tipo, você fica, cara... Depois que você assiste, descobre de onde que veio, dá até uma sensação, um choquezinho, assim, né? E o rock, tipo, eu lembro de várias vezes que reproduziram o cara subindo na escada, o cara come a música, né? Tipo, a música de boxes, a música de vencedor, então...
É, a gente vai falar sobre outros filmes do Carl Weathers também, e tem um outro filme dele que eu adoro, e que em breve a gente vai acabar trazendo aqui, mas que pra mim não tem o que essa saga inteira de rock tem, que é justamente esse lance de ter conseguido furar demais a bolha do cinema e ter virado algo totalmente de cultura pop mesmo, né? O Rock Balboa cunhou a música definitiva de treino, de corrida, de exercício físico e preparo, né? Ela nasceu nos filmes do rock. E, na verdade, tem mais de uma, né? Porque se a gente for botar Gonna Fly Now ou Eye of the Tiger, qualquer uma dessas músicas, elas são conhecidas por qualquer pessoa e sempre associadas a exercícios e tal. E tem todos esses outros momentos que o Dan comentou, né? O rock gritando pra Adrian é um negócio muito memorável. A subida da escadaria, o discurso que o Dan sabe.
Uhum.
Aquele que ele fala assim...
E nada de apontar dedos pra ele ou ela ou quem seja. Só covardes fazem isso e você não é covarde. Você é melhor do que isso.
Valeu, Sombra. Obrigado.
Agora esse discurso é bonito, pô. Esse discurso aí, pô. Lembro que a gente assistiu aqui em casa a primeira vez. Aí todo mundo parou, falou: pera aí, deixa eu ouvir isso aí de novo. Voltando, rebobinando. Vamos ouvir de novo, que é bonito.
Rebobinamos. Nada de DVD, né?
Nada. Eu rebobinava DVD também, cara. É maluco.
Faz tempo, né?
É, ué. E é doido, né? Porque esse filme que tem o discurso é de 2006. Ele veio numa época que a saga já tava numa baixa completa, né? E esse filme conseguiu reerguer essa franquia de uma maneira absurda. E aí, tipo assim, o primeiro é 76, 30 anos depois, a gente teve um novo pico de fama nessa franquia, sabe? De popularidade, assim, Rock voltou a ser muito popular. Então pegou toda uma nova geração, né, cara? Isso é muito legal, assim, ver a franquia conseguindo se renovar. Em 2006, já sem o Carl Weathers.
É, esse 6 é o de videogame, né? Eu lembro, esse filme marcou bastante, porque quando lançou, eu conhecia Rock, mas eu não tinha assistido toda a saga. Tanto que foi aí que eu assisti o 1. Eu tinha visto várias vezes o 2, o 4 eu gostava bastante, passava muito na Globo. Mas aí quando foi lançar o 6, eu lembro que a gente fez a maratona, assim. A gente pegou um tio meu, tio Box, assim, a gente alugou, pegou todos os filmes e maratonou, assim, viu tudo pra ver o 6, assim. Eu fui ver com maior expectativa, bem legal, cara. Ele marcou bastante, fez um barulho grande na época, assim, eu lembro.
Sim, né, e eles nos ensinou também sobre filho ingrato, né, isso aí foi muito...
Ah, mas o filho dele já era ingrato no 5, viu, cara? Pô, aquele moleque lá...
O filho dele era pior antes, na verdade, né?
No 5 é o Kutomi Gun, né, que o Rock vai treinar o outro cara e o filho dele só pensa em desenhar a professora pelada.
Isso, exato.
O 6º é aquele lá em que o filho dele já tá grande... Já não tá no boxe, entendeu? Ele já tá completamente em outra vida
tá
e tal.
Tá querendo abrir a startup pros amigos da faculdade.
É, o cara do Heroes, né? O que sonhava lá, né?
Isso aí.
É o do... Como é que chama o do doguinho lá? Do...
Milo Vitiligo, né?
Vitiligo não, porra.
Ah, porra, é o meu amigo Enzo, cara.
É o amigo Enzo,
assim dele.
Isso. Eu não sei o nome, cara, eu não lembrava.
Cara, Milo Vitiligo.
Vitiligo é foda. Né?
É impressionante o grau de maldade que vocês têm.
Esse aqui virou o filme favorito de 10 em cada 10 coaches, né? Porque ele
com
tem
certeza.
Justamente esse discurso aí, muito foda, que empregou muita gente durante muitos anos. Tinha uma galera que chegava num local, via as pessoas desmotivadas, soltava um papinho qualquer e conseguia empolgar todo mundo com esse discurso.
Ah,
muito
mas
foda
esse discurso
isso.
Aí não tem como não levantar, cara. Pô, possível.
O Rock, ele tem uma parada, né? Acho que todos os filmes, tirando uma exceção ou outra, ele tem. Todos eles têm um detalhezinho específico que pega no coração da gente, né? Tipo. O treinamento dele no 6º filme mesmo.
Nossa, até maravilhoso.
Nossa, cara, você vê igual... Tô pegando o 6º filme como exemplo, porque você vê um cara de 60... Ele devia ter 60 anos na época, né, do 6º filme. E você vê um velho, cara, treinando, fazendo agachamento, levantando peso pra caralho. Porque tá naquela, né, o treinador dele, ele fala, ó... Tá ruim, tá fraco, tá velho, devagar... Né? Se baterem em você, você tá fudido. O que nós vamos fazer? Nós vamos fazer seu murro fazer doer, entendeu? Então, tipo, vamos deixar você forte, porque se você acertar, você vai acertar em cheio. Então, assim, é legal ver essa evolução, e é interessante a gente parar pra pensar, porque quando eu era pequeno, eu enxergava Rock como um filme de, entre aspas, luta, ação, né, basicamente.
Uhum.
Mas a essência do Rock, de fato, é drama, né, cara? Desde o primeiro ali, mudou um pouco um ou outro, só que... Igual o 4. O 4, ele não deixa de ser um drama. Só que ele, acho que ele não aproveita muito bem, né? Aquele discurso dele, quando ele vence o Drago, é meio... né? Mas é raso, né? Como é que fala? Então... Mas é impressionante a parada motivacional que cada filme tem, saca? É muito,
eu
muito
acho,
bom,
eu acho,
cara.
Que o 4, ele é o mais pop barra ação. Pra mim, assim, é
sim,
o mais...
Sim.
Né, porque o primeiro é total, o primeiro é total um drama, assim, eu acho. E o 6 também é muito drama. Eu acho que do 2 até o 4 foi ficando mais... É, não sei se é ação, mas assim, um filme de esporte, talvez.
Mais de luta mesmo, né?
É, de luta. Porque o 4, pra mim, ele é muito focado no... Ele é meu favorito, um dos meus favoritos, talvez por nostalgia, mas hoje eu sei que ele é o menos profundo, assim, mais porradaria mesmo.
Não, mas o 3 é o que tem a galera da WWE, esse aí sim não tem profundidade.
É verdade, eu acho que é isso mesmo. É, esse aí eu ouvi poucas vezes.
Desculpa,
né?
Continua.
Não, mas é isso. E eu acho que eles trabalham muito bem, assim, essa coisa do... Tipo, no primeiro filme, se eu estiver falando errado, vocês me corrijam. Mas que eu me lembro, no primeiro filme ele não vence, né? É, eu acho que ele não vence o primeiro filme. Na dublagem brasileira ele vence, mas no original ele não vence. E eles trabalham legal essa coisa da decadência dele, mas é uma decadência, tipo, ela é meio agridoce, porque ao mesmo tempo, tipo, é a vida, é isso mesmo. Tipo, não ia virar um cara ricaço, a família tem lá os seus problemas, mas tudo bem, né? Tipo, eu acho que o fim que eles foram dando, os fins, né? Foi bem digno mesmo, assim. Tipo, cara, você já teve no auge, você não tá mais, agora você vai treinar alguém.
É, foi bem construído.
É, o primeiro filme, ele é muito drama, justamente porque no final ele não ganha, né? E o filme de esporte, ele meio que carrega essa pecha de que o cara precisa vencer, né? A gente assiste o filme de esporte pra ver no final o cara sendo campeão, o time dele vencendo, etc. E o primeiro Rock não é isso, entendeu? Então, ele acaba tendo uma mensagem de que mais importante do que vencer nos rings é vencer na vida, entendeu? É tu conseguir se ajustar, se colocar no seu lugar, né? É entender que você pode vencer... Em outros lugares e não só no... Isso aí, você pode vencer mesmo perdendo. Essa é uma belíssima mensagem.
Não acho que quem ganhar ou quem perder, nem quem ganhar nem perder, vai ganhar ou perder. Vai todo mundo perder.
Só que aí ele vai escalonando isso, né? Então o quarto filme, por exemplo, que vocês estavam comentando, o Rock vence a luta e no fim das contas ele dá um discurso que faz a União Soviética aplaudir os Estados Unidos, né?
Acabou
tipo
a
assim,
guerra
porra,
fria,
tomaram...
assim,
né? Entendeu? Ele acabou com a guerra, caralho. Tipo, cara, é ridículo, cara.
Minha aula de história foi totalmente pro ralo, tá ligado?
Cara, o quarto filme, eu acho ele um excelente filme ruim, cara.
Uhum.
É excelente filme ruim, exatamente.
O Rock, ele também tem esse lance da montagem de treino, e o quarto filme, ele leva isso à vigésima potência, uhum. Porque ele não só tem uns 3 videoclipes durante o filme pra preencher o tempo de rodagem.
Sim.
Como ele tem também a montagem de treino mais absurda, que é aquela do Stallone treinando numa cabana no meio da neve, carregando tronco, enquanto o Drago tá, tipo, sei lá, mexendo num Transformer, sabe? E aí fica aquele... Eles ficam, assim, botando as duas imagens, né? Tipo, o Stallone correndo na neve. Aí troca... Tá o Drago sendo carregado pelo Optimus Prime numa pista, assim. E eles ficam fazendo esse contraponto do robozão contra o cara que é, puta, o cara que veio de baixo, que veio do nada, entendeu? É muito brega, cara. Mas eu gosto muito.
É, o Rock tomando ovo cru e o Ivan tomando injeção de esteroides, assim, né? Bem aquele contexto, né?
É, o Ivan com o Cariani servindo ele um de alguma coisa.
Processado.
Pô, tem uma história, eu vi em algum lugar, não lembro agora, mas eu acho legal, não sei se vocês já ficaram sabendo dessa história, mas é interessante contar, que o Rock, na época, o Stallone, né, não o Rock, ele tava lutando com o Ivan Drago, eu esqueci o nome dele, o Dolph Lundgren,
sim, o Roger do Traje a Rigor de QI,
exatamente, isso. E o Dolph Lundgren, ele é um cara gigantesco, e o vou ficar trocando os nomes aqui, mas são os atores, né? O ator do
vai ser bom, o ouvinte vai fazer o ouvinte pensar, fica tranquilo.
É porque eu sempre confundo nomes. O Stallone virou pro Dolph Lundgren e disse, cara, manda bala, pode bater em mim de verdade. Tipo, vamos se bater pra valer. E ele tava metendo a porrada e tal, se batendo, e durante as gravações. Aí o Stallone tava dormindo, aí no meio da noite ele acordou com taquicardia e, pô, tô passando um pouco mal, vou pro hospital e tal, não sei o quê. E aí, quando ele foi pro hospital, o médico examinou ele e falou, cara, você se envolveu em algum acidente de carro, alguma coisa assim?
Você foi atropelado, né?
É, ele falou, não, eu tô gravando um filme. Ele falou, cara, pega leve, fala pra pessoa que tá te batendo, pega leve, porque você tá com características de alguém que sofreu um acidente. Tipo, eu acho que a pessoa que tá te batendo tem a força de um gorila, cara. Você vai morrer se você ficar assim, tá ligado?
Bizarro, né?
O Carl Weathers também, né? Agora que teve a notícia do falecimento dele, saiu várias notícias da época que ele tava gravando o Rock. Ele falou também que ele meio que ficou chateado com o Dolph Lundgren, assim, porque ele batia muito forte e ele não sabia como dizer pro cara maneirar, sabe? Aí ele meio que ficou de birra com o cara. Você é doido, né?
Ele de fato quase falando... morreu, né, naquela época já.
É, nesse
ele teve essa discussão ali no quarto filme com o Dolph Lundgren, e dizem que ele chegou a pedir pro agente dele pra ser tirado do filme, né? Que ele
foi,
brigou,
né,
com o cara no meio da gravação, mandou ele tomar no cu e tal, e pediu pra sair e tal, só que daí o Stallone meio que fez os dois caras se reconciliarem e tudo mais, e tudo terminou com o Apollo Creed morrendo no filme, né?
Isso. Tipo então, isso.
De certa maneira, ele realmente tirou uma folga antecipada.
Você quer sair? Vamos, não tem problema não, a gente te tira, fica tranquilo.
É, imagina você, cara, brigar com o Dolph Lundgren, e não dá, cara, o cara é muito grande.
Não, vocês estavam falando ali do treinamento em específico do Rock 4. Esse acho que foi o primeiro Rock que eu vi, assim, que eu tenho lembrança
eu
do
também,
pequeno Bruno
eu
assistindo
também.
Na tela quente. Aí tipo, ah, que sensacional, não sei o quê. Daí eu pedi pra minha mãe alugar os outros Rock na locadora. Daí eu vi o primeiro, que ele corre atrás da galinha e tal, né?
Uhum.
E aí eu disse, pá, nossa, né? O pequeno Bruno disse, eu quero ser um Rock Balboa da vida.
Olha só.
E meus avós, eles moravam no sítio, né? E aí quando eu ia pra lá no fim de semana, minha brincadeira era brincar de ser Rock. Daí eu corria atrás das galinhas, ia cortar lenha pro meu vô. Eles adoravam, né? Porque daí eu já fazia todo o trabalho de lavoura deles.
Achei que você virou assistente de palco do seu avô e do seu avô. Meu trabalho era ser Rock.
Ah, excelente.
Muito bom.
É bom. Agora falando especificamente do Carl Weathers, né? Ele é muito famoso, obviamente, pelo Apollo, né? Mas tem um papel dele que eu acho muito bom, e é de um filme que eu gosto bastante, que é do Happy Gilmore, que ele é tipo o mentor do Adam Sandler lá no golfe.
É o maluco no golfe.
É, que ele é o cara que não tem uma mão, ele tem uma mão de cerâmica, assim. E aí, sempre quando ele conta alguma história do passado dele, tu fica pensando assim, pai, agora que vai mostrar o momento que ele perde a mão, agora que é o momento que ele perde a mão, né? E nunca é... É, olha, eu acho sensacional isso. É
um jacaré que come a mão dele, não é?
Porque é tipo, o jacaré é tipo do Capitão Gancho, né? Uhum. Ele tá lá no campo de golfe da Flórida e tal, e o Happy Gilmore, ele sempre dá uma encarada do tipo, ah, tu comeu a mão do meu professor e tal.
Imagina isso. O cara ter um monte de história e ele perdeu a mão, tipo, numa bobeira. Assim.
Muito bom.
É, mas foi, né? Eu não me lembro direito como é que ele perdeu a mão.
É, foi um jacaré que comeu. Acho que ele tava numa partida de golfe, se eu não me engano. Por isso que ele virou professor, não é?
Mas jacaré é uma história boa, tipo, cara, onde você perdeu a mão? Jacaré comeu, tipo, é uma história.
Essa é uma puta história.
É, não sendo o jacaré do El-Chan que comeu sua mão, senão seria muito estranho.
É, uma história melhor ainda, cara.
O jacaré do El-Chan tava dançando, do nada ele me deu uma mordida e perdi a mão. Foda.
Boa história mesmo. Mas é curioso, né? Agora que o Bruno trouxe isso, o Carl Weathers, ele sempre ficou famoso por coadjuvantes que... Assim, eu não sei, mas eu tenho a impressão que boa parte das vezes não tinha muito tempo de tela, mas conseguia deixar sua marca, né?
Uhum.
Porque no Maluco no Golfe, eu não sei se ele tinha tanto tempo de tela assim também pra gente conseguir lembrar tão, tão bem das coisas, sabe? E eu tenho a impressão que no Predador acontece a mesma situação. O Predador, que é o outro, talvez aí o segunda grande franquia da qual o Carl Weathers participou.
Isso.
Ah, não, ele veio antes em Star Wars, então foi a terceira, na verdade.
Ele perde a mão, tá. Ele perde a mão também, né, no Predador agora. Caraca, agora que eu pensei...
Ele perde o braço, né, na verdade, né?
É, mas a mão junto, né?
Foi um pouco... É, sim, faz sentido, realmente, desculpe.
Mas nesse filme ele também é um coadjuvante que a gente lembra, talvez, muito mais por conta daquele aperto de mão do que do filme em si.
Nossa, com certeza. Cada vez é um dedo da minha mão. Maluco, aquilo ali é fantástico.
Muito legal.
Dylan! You son of a bitch!
Cara, mas aproveitando então, a gente falando mais especificamente do Carl Weathers, eu particularmente, assim, é um pouco difícil de gostar do Apollo Creed, né, na franquia Rock, porque no primeiro, ele, assim... Ele sempre, quase sempre, né, ele é aquele personagem muito exagerado. Então, no primeiro, ele é um cara que, tipo, tudo pra ele é festa, tudo pra ele é carnaval, ele só quer lutar. O primeiro tem a parada, ele ia ter uma luta e essa luta ocorreu alguma coisa, uma desistência, cancelaram a luta, não sei. Por isso que ele acaba chamando o Rock pra lutar com ele, né?
Sim, é isso aí, é isso aí. O grande desafiante tá fora... E eles fazem um meio que um concurso com a população e tudo mais, e aí o Rock acaba entrando nessa parada, né?
Isso, aí...
Ele vai meio que como um aleatório, assim.
Aí pega muito aquele apelido dele de garanhão italiano tal, e fica naquela, né, de... Ah, vou desafiar esse cara tal, o pé rapado contra um cara já consagrado e tudo, tem aquela parada de superação... ele com a Adrian e tal. E só que o Apollo, ele não cativa a gente no primeiro. No segundo, ele fica aquele cara amargurado que não perdeu uma luta, mas que ficou meio feio pra ele, né? Porque ele ganhou a luta do pé rapado, pô, não ganhou de ninguém. Pô, você quase perdeu a luta pra ele, foda, né? Ficou mal falado e tal. Então ele acaba ficando um pouco... como é que eu posso falar? Pra mim ele ficou até um pouco esquecível naquele filme, sabe? Eu lembro mais dele no primeiro do que no segundo. Apesar dele acabar sendo meio que um antagonista, né, no caso.
Agora, eu acho que o segundo filme, o arco dele é meio pobre, sabe? Porque no primeiro filme tem um lance tipo assim, bah, eu sou muito bom, já marquei uma luta, já tô com meu voo comprado e tal, então vamos dar uma chance pra esses pé rapado aqui da comunidade. Sim. E aí eu vou brincar com eles um pouquinho e depois eu arrebento os caras. Mas aí não deu, não foi exatamente assim que aconteceu, ele passou por essa vergonha aí. Que é tipo, sei lá, quando acontece de algum time muito pica aí jogar contra o Juventude e tomar sufoco, né? Aí não... Desculpa, Bruno.
Não, eu aceito, eu entendo.
Ok, beleza.
Aí fica aquele clima do tipo assim, puta, esse cara, né, meu? Puta, como é que ele fez isso e tal e tudo mais? E o segundo filme é basicamente ele completamente over the top, assim, tá? Sim. Completamente maluco. Pra lutar contra o Rock e provar que ele é o melhor. E aí o lance dele é só ficar falando que ele vai arrebentar o Rock, que ele é muito forte, que não sei o quê. Então eu acho que a jornada dele no segundo filme, ela é mais linear, assim, sabe? Ela é mais pobre. Parece que o segundo filme é mais telegrafado do que o primeiro,
ele
sabe?
Ele acaba ficando mais apagado, né?
Mas eu sinto uma coisa também que, assim, eu acho o final do primeiro perfeito, assim. Eu acho que ele não ganhar faz todo sentido, porque, tipo... Foi uma vitória, claro. Realmente, ele conseguiu se provar, não por vencer, aquela coisa meio clichê, mas tipo, cara, ó até onde que eu fui. Né? Tipo, ó até onde que eu fui, eu fiz um barulho, entendeu? E na vida real é meio assim, né? E aí, tipo, só que eu acho que muita gente que assistiu, provavelmente, pô, o cara perdeu no final, fica aquela coisa maniqueísta, assim, tipo, tem que ter um vilão, tem que ter um herói. Eu acho que no segundo... Eu tenho essa impressão, né, que talvez eles tentaram, não, vamos fazer mais o Apollo como vilão e, tipo, vencer mesmo, e realmente tá uma batalha bem contra o mal. Porque as pessoas, elas sempre pendem pra isso, né, tipo, no primeiro ele não é um cara mau, ele é um cara, tipo, arrogante, é um cara a ser derrubado.
Ele é um Neymar, né, ele é um Neymar, né, quase.
Coitado, não sei se tanto, mas foi. Mas eu acho que é isso, assim, aí tipo, a necessidade de ter um vilão, assim, uma narrativa mais maniqueísta, acho que empobreceu ele no segundo filme, talvez, não sei.
Só que aí que vem o detalhe, que é onde eu queria chegar, que pra mim, o auge dele, eu falo assim, na minha opinião, o auge dele nem é no quarto filme, quando ele acaba tendo aquele momento que ele morre em luta e tal, aquela coisa toda, ele morreu fazendo o que ele gostava, né, tal. Só que pra mim o ápice é no terceiro. Porque no terceiro, a gente tem aquele... É no terceiro que o Mickey morre, né? Que é o treinador do Rock.
Sim. O Mickey tá vivo ainda no terceiro.
Ele morre no terceiro. E logo depois, o Apollo chega pra dar aquela injeção de ânimo no Rock, né? Assim, então essa... Fica aquele paralelozinho de Dragon Ball, né? Goku e Vegeta, né? Dois adversários que depois começam a virar amigos, enfim... E é legal porque, tipo, tem aqueles momentos, tem uma cena que eu lembro bastante, que é quando os dois estão treinando e o Rock, ele tá desanimado, ele não quer tentar, ele tá meio parado, e o Creed, ele fala com ele, o Apollo fala, né, tipo, não tem amanhã, né, que o Rock fala, amanhã a gente continua, ele fala, não tem amanhã, então...
Cheira isso aqui agora e vamos.
Isso, exato,
ele
exato.
Ele fascina, ele solta uma carreirinha no negócio e eles saem empilhados pela praia.
Exatamente, então assim, eles correndo na praia de shortinho e cropped, saca? É legal, cara, é tosqueira até certo ponto, mas eu acho muito da hora, cara.
O Rock 3, que é a cena de treinamento, rendeu um dos melhores memes, dublagens da vida, que é o Rock crossfiteiro, né?
Ah, é verdade. Muito bom.
É fantástico mesmo, cara.
Queria ficar igual o Lucas Luco.
Sotaquinho de Santa Catarina é muito bom nesse vídeo.
E o Apollo no vídeo, ele é o gaúcho de Porto Alegre, né? Pô, meu, essa praia aqui em Jurerê não é tão boa quanto as praias do Rio Grande, tá? É maravilhoso a dublagem. Puta merda.
É bem feitinho com isso, cara. É bem legal.
Vai, meu. 20 segundos, cansa 10. Bah, vamos que na próxima é burpee. Bah, eu vou te moer no burpee hoje.
Eu faço crossfit.
Isso, esmaga que cresce, meu. Não, meu, no rap, não contou a repetição. Certinho, certinho.
É, mas o arco dele é bem interessante mesmo nesse terceiro filme, né? Que ele acaba se aproximando, especialmente depois da morte do Mickey, né?
Sim.
Uhum. O antigo treinador do Rock morre, o Apollo se aproxima e vira essa parada aí que o Diego comentou. E aí o personagem meio que vive seu arco, né? Porque ele começa como aquele cara que menospreza o Rock. No segundo filme, ele começa a dar valor ao Rock. E no terceiro filme, ele acaba se tornando um amigo do Rock de verdade, né?
Uhum.
Então, eu também acho que esse terceiro é o ápice.
A amizade masculina é tudo assim. Primeiro você dá porrada, depois você fala, esse cara é de respeito mesmo. Aí depois você fica amigo dele.
Tá bom, tudo bem.
No dia que eu encontrar o Dan Vélez, eu vou dar um soco na cara dele. E depois a gente sai comer um yakisoba.
É meio do ano, né, Dan Vélez? Que você vem, né?
Pode preparar.
Já sei como eu vou te recepcionar.
Cuidado, porque são culturas diferentes, tá? O Diego vai chegar pra ti com pãozinho de queijo e doce de leite. E o Diego já se prepara, né? Porque o Dan vai chegar à moda São Paulo, né? Então cuida tua carteira e teu rosto.
Vou chegar dando o golpe do Pix.
Se for do Pix, tá bom, né? Pelo menos.
Já vai pousar no aeroporto mandando uma mensagem no Whats falando que é um, sei lá, alguém dentro da prisão que tá com o Dan Velho sequestrado.
Isso. Diego, tô preso aqui no aeroporto, preciso de 500 conto pra descer do avião, senão não vão me tirar daqui. Tem terroristas aqui.
Troquei meu chip e não consigo fazer um Pix.
Não, eu tava vendo aqui também, cara, o Carl Weathers, ele fez um personagem, trazendo de animação, que eu sou da área de animação, ele fez um personagem no Toy Story, cara, que apareceu em vários curtas, e tem um curta muito legal que é o Combat Carl, né, que é um personagem que também perde a mão, inclusive, assim, é um participante do Toy Story de terror, tem alguma conexão entre o Carl Weathers e perder a mão, assim, no braço.
Perder a mão, foda.
É um boneco, é um bonequinho da hora lá, o Combat Carl, que tem vários deles, assim, inclusive, eles cumprimentam, é bem daorinha, cara.
Ele literalmente perde a mão. Na hora que o Dan começou a falar que ele perde a mão, eu falei tipo assim, ah, ele se passa, entendeu? Ele vai além dos limites. Mas não, ele literalmente perde a mão.
É um curtinha. Na verdade, tem vários curtos do Toy Story, assim, e tem esse personagem que aparece em vários deles. E é o Carl Weathers que faz a voz dele, assim. Eu nem sabia que era, mas achei bem da hora. Combat Carl, que ele... Acho que tá no Toy Story 4, inclusive, assim, que ele dá aquela cumprimentada, assim, são vários pequenininhos dele. Aí tem um crise, fica no vácuo toda vez.
Sabe, eu lembrei agora que o Carl Weathers, inclusive, deu algumas declarações falando que o filme favorito dele de toda a franquia é o terceiro, porque é o filme onde o Apollo Creed é humanizado. Onde ele acha que o personagem é mais humanizado e tal. O que demonstra bastante egoísmo também da parte dele, né? Porque tem vários outros filmes melhores na franquia, mas ele gosta do filme que trabalharam melhor ele.
É, claro, tá certo.
Egoísta.
Tá certíssimo, eu faria igual.
É mau caráter mesmo.
Cara, eu acho que pra franquia foi muito bom o Apollo Creed ter morrido ali, sabe? Porque senão, pelo menos assim, uma linhagem familiar, ela ficou inativa por um tempo, sabe? Porque esses filmes do Rock, eles são viciados em linhagens familiares.
Sim.
Então, assim, no começo era drama e esporte. Hoje é filme família, mas em outro sentido, entendeu? Não no sentido que as pessoas estão acostumadas. Ele realmente é uma árvore genealógica filmográfica, né? Vai passando de geração em geração, assim.
Mas eu acho que seria muito legal se tivesse uma cena do... Tipo, um sonho, sei lá, um negócio meio Mufasa, no Creed, do Apollo falando com o menino lá, com o Michael B. Jordan. Eu queria ver esse encontro, cara. Seria maneiro, sabe?
Ia ser bonito, hein?
Ia ser bonito, pô. Isso é uma
a
cena...
A cabeça não... gigante, feita de nuvem.
É.
Falando com o filho.
Aí o Apollo mostrando uma academia grande pra ele, né? Falando assim, Adonis, tudo que toca o sol nessa academia é seu. Será seu dia.
Eu queria uma parada assim. Não, mas falando sério, assim, eu acho que pelo menos no sonho, eu sei que parece que eu tô zoando, mas eu acho que devia ter uma cena dos dois juntos, assim. Eu gostaria de ver, assim. Por mais que fosse...
Agora que tá nessa onda de CGI de gente morta, né? Tipo, começou lá em Star Wars com a Princesa Leia, agora...
Agora não quero mais, não. Agora vamos fazer por inteligência artificial, melhor não.
Acho que seria massa ter essa cena de uma cabeça flutuante em cima de um dublê.
Isso.
Ia ser bem legal de assistir.
Muito bom. Paul Walker passando de carro no fundo, assim, também, né? Só
os irmãos do Paul Walker fazendo esse trabalho, né? Porque então, eles viraram especialistas nisso, então não importa se eles são parecidos ou não com as pessoas. Hoje em dia, quando precisa de alguém pra botar uma cara falsa em cima, Uhum. Irmãos do Paul Walker, não adianta.
É verdade, cara. Viraram referência na área, né? Saber aproveitar. Exatamente. Se a vida te der limões, amigo, faça uma limonada, só pode ser.
Eles são tipo o Andy Serkis, que depois que ele interpretou o Gollum, ele virou a referência de personagem digital. Os uhum. irmãos do Paul Walker viraram referência pra dublê de rosto digital, entendeu? Eles estão lá, o corpinho deles.
É o Andy Serkis de ator morto.
É, isso okay, aí.
Beleza.
O Andy Serkis, né, que tá lá no LinkedIn dele lá, ele é homem chroma key, né? Ele só sabe atuar com roupa verde.
Mas uma coisa que eu acho interessante, a gente nem precisa aprofundar muito, não. Mas assim, não necessariamente por conta do Carl Edwards, né, específico, mas o que acabou originando do nome Apollo Creed, né, que acabou sendo os filmes depois que é o Creed, né, que coisa satisfatória, né, uma parada que poderia, num primeiro momento, com essa premissa de, o Rock treinando o filho do Apollo e tal, mas Como foi um negócio assertivo, né, cara? Puta que pariu, muito bom, velho, muito bom.
Ah, eu adoro esse filme, cara. Puta, adoro o arco do Rock ali, o lance dele estar com aquele câncer, etc. A gente vê o treinamento no hospital, tinha tudo pra ser muito brega, mas ele é muito bem feito. Pra mim, a melhor montagem de treinamento de toda essa franquia uhum. é a do hospital ali e tal. E, puta, eu adoro esse filme. Pra mim, é a melhor atuação da vida do Stallone.
Sim.
E assim, acho o melhor filme de toda essa saga. O primeiro Creed, sabe? Talvez, eu não sei se é o que eu mais tenho uma conexão emocional, uhum. mas ele é, pra mim, o melhor filme de toda essa franquia.
Você acha que ele supera o Rocky Balboa, de fato?
Acho que sim. Acho que é difícil de comparar também, né, esses dois, sim. porque existe um gap muito grande e, especificamente, nessa franquia, é aquele lance de um não existiria sem o outro.
Sim.
Então, é uma comparação difícil de ser feita, assim, mas eu acho ele um filme muito redondinho, muito mesmo.
É, mas ele é bom mesmo, isso é verdade. Eu, sendo bem sincero, eu vou pular pro Creed 2 aqui, porque tem aquela montagem do treinamento do Adonis no deserto, quando Boa. Ele perde a luta pro Boa. Drago, né? Que, na verdade, assim, ele perde na prática, né? Porque na teoria ele acaba ganhando, porque o Drago ele dá um soco nele que acaba desclassificando ele, né? Mas, cara, eu assisti, teve uma vez que eu assisti no final de semana, eu assisti o Creed 2 num sábado e eu voltei a assisti-lo no domingo, no dia seguinte. Cara, eu chorei nessa cena desse treinamento nas duas vezes que eu assisti. É impressionante o poder que os filmes Rocky/Creed tem de fazer a gente lavar a cara, velho. É assustador, velho.
E o legal é que esses filmes do Creed adotaram uma pegada meio um pouco mais urbana, uma pegada de hip hop em trilha sonora e tal, que conseguiu dar uma renovada de verdade na franquia, sabe?
A trilha
porque
é muito
boa.
O
Rock 6 lá, o discurso e tal, ele não é um filme que conseguiu, assim, mudar, trazer algo tão fresco pra essa franquia, sabe? Ele conseguiu apresentar a franquia pra novas pessoas, mas pra mim o filme que realmente consegue trazer algo novo, dar uma nova cara, trazer novos ares pra essa saga é o Creed. Que aí ele traz uma pegada diferente e tal, consegue trazer algumas referências que parece que não saíram da mente do Stallone, sabe? A impressão que eu tenho é que até Rock 6 as coisas saíram todas da cabeça do Stallone. Aí chegou em Creed, tinha um cara novo, tinha o Ryan Coogler ali na direção, com suas próprias referências, que conseguiu trazer várias coisas novas pra franquia.
Eu acho Creed muito assertivo, porque assim, é uma saga que pra mim funciona independente. Tipo, se a pessoa nunca assistiu nada e ela começa a assistir Creed, eu acho que funciona, super funciona. E pra quem já viu os filmes do Rock, comunica muito bem. E assim, é isso que você falou. Pra mim, o Rock 6 ele é a despedida, é o encerramento dessa história. E do Creed pra frente é outra história. Mas a gente também vê uma passada de bastão que eu acho muito bonita, assim, muito respeitosa. Eu lembro que na época eu fiquei assim, realmente, assim, o Stallone no Creed 1, ele tá no ápice, assim, tipo, o cara tinha que ter ganhado o Oscar naquela época. Só que assim, eu fiquei tipo, pô, perder a chance de matar o personagem, né? Tipo, eu acho que ia morrer bonito, tá ligado? Mas no 2 também funciona, assim. Eu lembro que eu fiquei meio, pô, vamos fazer o 2 mesmo, assim. Realmente, podia ter encerrado o arco dele lá, legal. Mas eu acho que super funciona, assim. Deu sequência ao personagem de uma maneira mega respeitosa. Assim, acho muito legal.
Talvez se ele tivesse morrido teria sido legal, mas acho que foi bom. Eu gosto de como resolveram o primeiro Creed, sabe? Pra mim ele é um filme redondinho, assim, não sei se eu teria algo pra mudar nele. O vilão é ruim, né? O vilão é interpretado por um brucutu aleatório lá, que manja de luta, mas parece uma árvore quando tá atuando, né? O cara é muito ruim.
A árvore lutadora do Harry Potter tem mais carisma, né?
É, ele é muito ruim.
O 3 todos viram ou não? O Creed 3?
Achei um bom filme também. Eu acho o mais fraco dos três, mas eu acho ele um bom filme. Me surpreendeu, porque eu esperava absolutamente nada, sabe? Depois do segundo filme, eu já tava tipo assim, caraca, não sei se eu quero mais. Aí eu fui assistir o terceiro e saí com uma... Cara, saí satisfeito, sabe? Me divertiu o filme. Achei que tem umas cenas de luta legais, né?
Uhum, dá bem pra feito, ver que né?
Tem uma... É, dá pra ver que ele tem uma pegada diferenciada ali na gravação das lutas. Não acho que ele faça as melhores lutas dos três Creeds, mas ele consegue trazer algo novo, né? E aí na época viralizou aquela notícia que, porra, não aguento mais alguém falar que o Michael B. Jordan gosta de anime e aí ele gravou a cena de luta que nem um anime. Vai tomar no cu com essa informação que toda vez tem que falar essa merda, entendeu? Mas enfim, isso aconteceu, tá? Ele gosta muito de anime e ele trouxe essa referência pro filme.
E geralmente sempre tem a foto dele com um bolo do Naruto que fizeram no aniversário dele, né? Geralmente é aquilo ali.
É.
Muito bom, cara, muito bom.
Assistir uma informação irrelevante.
Mas eu gostaria de trazer uma informação. É, na verdade, não é uma informação, né? Ela é uma informação bem breve, assim, que é... Vocês sabiam que antes de ser ator, ele era jogador de futebol americano?
Sabia.
Olha só, não sabia.
Sabia, sabia sim. E também é o que eu posso dizer, sabia, mais nada.
Ah, não, pera aí que eu acabei de me lembrar. Antes de sua carreira de ator, o Eder disputou 8 partidas nas temporadas de 1970 e 71 pelos Raiders. Olha. Ele jogou futebol americano universitário no estado de San Diego, onde participou das temporadas invictas dos Aztecas em 68 e 69, enquanto se especializava em teatro.
Olha só.
Agora que eu lembrei.
Nossa, que memória boa, Léo.
Memória boa e dicção muito boa também, tá, Léo? Parabéns.
O cara é foda.
Verbo bem conjugado, tudo, hein? Não, parabéns. Mas...
Certinho.
Obrigado, obrigado. Pô,
uma outra coisa que eu lembro que eu assisti duas vezes a primeira temporada do Mandalorian, achei maravilhosa. E depois Excelente. Que eu tinha assistido, eu vi alguém falando que era o Carl Weathers, né? Era o Apollo. Eu fiquei tipo, caraca, como assim, velho? Eu adorei o personagem dele sem saber que era o Apollo, cara. Muito legal. Eu não tinha conectado, assim, a minha coisa de feição não pegou. E aí eu fui rever, assim, eu achei muito da hora, cara. O personagem dele é muito maneiro.
Ele envelheceu bem o Carl Weathers, tá? Quer dizer, não tão bem, porque se ele tivesse envelhecido tão bem, ele estaria vivo. Mas o aspecto dele...
É verdade.
Tipo, ele parecia muito mais jovem do que ele era, entendeu?
Uhum, é verdade, é verdade.
É muito doido, né? Porque realmente ele ficou muito marcado por Rock, porque depois eu tava vendo a filmografia dele aqui, tanto o Happy Gilmore que eu olhei quando eu tava hoje de tarde pesquisando sobre, eu não lembrava que ele aparecia, porque pra mim ele era o Apollo e esse foi o único papel que ele fez na vida, né? E cumprimentar o Schwarzenegger. Mas é muito doido, né? Como ele ficou com...
E cumprimentar o Schwarzenegger, é o papel dele, né?
Cumprimentar o Schwarzenegger.
Cadê o diretor? Cadê o que cumprimenta o Schwarzenegger? Cadê ele aqui?
Ele tem um número muito grande de filmes do Adam Sandler na filmografia dele. Ele fez o Little Nick, cara. O Little Nick é o meu favorito dos filmes do Adam Sandler.
Quem
eu não lembro
no filme? Eu não lembro
ele
disso.
Ele é aquele cara que aparece no céu lá, falando assim, tá tudo nos quadris.
Ah, cara, tá tudo nos quadris, é verdade, bicho.
Não, ele tá de boininha, né?
Tem um filme aqui também com Adam Sandler, Sandy Wexler. Eu não assisti esse filme, não, cara.
Esse filme é legal. Esse é um daqueles poucos filmes legais do Adam Sandler. Bem da hora.
Take it back. Do-do-do-do. Take it back. Yeah, 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 yeah. Take it back.
Mas, Diego...
Oi, eu...
Se você não quer perder a mão e sair bem vestido pelas ruas, o que, que tem que se fazer?
Olha, meu querido Bruno, se você não quer perder a mão, você tem as duas aí, mesmo que você não tenha as duas, claro, né? Mas se você já tem as duas, a gente tem lá na royalbrandstore.com.br/2-na-lona, camisas pra você usar, você fica porradeiro, fica bonito, fica no estilo, onde você pode encaixar ali, ó, tem saída pras duas mãos, se você tiver as duas. Se você tiver só uma também, tem saída. Não tiver nenhuma, cara, não precisa, é só um acessório. Então você acessa lá, você vai escolher camisas maravilhosas, com estampas maravilhosas, tem moletom também, pra aquela época de frio, né? Você não sabe quando que vai chegar, então assim, esteja sempre preparado, não se esqueça. Então, melhor do que isso, melhor do que estar sempre bonito, bem vestido, é poder economizar uma grana, né? Então assim, acho que é importante você ter um dinheirinho reservado. Então você vai colocar lá na areazinha do cupom, 2 na lona, tudo juntinho, vai ganhar 10% na faixa. Então, como eu sempre digo, não é gasto, gasto, é investimento. Não vai perder a mão nessa daí, hein?
Diego?
Eu?
Com essa economia, eu posso assinar um serviço de streaming pra assistir rock ou tem uma outra possibilidade pra gastar esse meu rico dinheirinho?
Ah, meu amigo Bruno, tem sim. Porque você não vai dar um tijão sem braço, né, meu querido? Então é o seguinte, você vai acessar lá no apoia.se/2nalona. Lá você vai ter acesso às postagens que a gente coloca. Basta você acessar lá no Apoia-se, você vai escolher um dos planos de apoiadores que a gente tem, que só reforçando, eles estão passando por algumas alterações, vão ser divulgadas em breve, então fiquem atentos com alguns benefícios a mais. Então você vai ter acesso ao mural, onde a gente posta coisas exclusivas, coisas que a gente fica conversando aqui no episódio, né? A gente coloca também episódios antecipados, então você vai poder escutar o episódio da semana antes de todo mundo. Olha só que bacana. E como se não bastasse, olha só, tem sorteio todo mês. Pode ser de caneca, pode ser de camisa, pode ser de coisas que vão aparecer que nem tem. Pode ser a mão do personagem do Carl Weathers do Predador. A gente não sabe, não é verdade? Então, e não só isso, também tem que lembrar. Já estamos caminhando para o terceiro episódio extra. Agora em fevereiro vai sair episódio extra exclusive para apoiadores. Tá esperando o quê, meu querido? Apoia Dois na Lona. São vocês, apoiadores, seus lindos, que nos ajudam a manter esse episódio, essa franquia 2 da Lona viva.
Com certeza.
Muito bem. Dan Vélez.
Ah, Diego, Vélez. Queria pedir pro pessoal dar 5 estrelinhas lá no negócio.
Que pergunta de calça curta demais.
Spotify, né?
Isso.
Dá 5 estrelas. E Dan, você não quer pedir aí, indicar também? Claro, Zaca, eu indico também. É o seguinte, você aí que está escutando o podcastzinho, eu vou te dar uma dica hoje de sedução. Você chega naquela mocinha da sua sala de aula, do seu trabalho, e fala assim, cara, seu sorriso é bonito, ele vai ficar mais bonito ainda se você estiver rindo. E a melhor maneira de você rir e se informar é ouvir o podcast 2 na Lona. Aí você pega o fone de ouvido, coloca um lado na orelha dela, o outro na sua orelha e ouve junto. Só que depois fala pra ela ouvir sozinha, porque aí tem dois streaming, né?
Meu Deus, que complicado isso.
Ah, João, tu lembra de daquele o Pedrinho, que ele tava sempre fone de ouvido na aula, lembra? Lembra, John?
Ele sempre compartilhava.
Eu não conheço isso aí, Zaca, mas o Bruno conhece com certeza o Pedrinho do fone de ouvido.
Exato.
Isso aí, então compartilhe com seu amiguinho, com sua amiguinha, com sua crush, com a pessoa do seu lado para escutar o 2 na Lona, porque vai ser muito legal, aumenta a família que mais cresce no Brasil. Eu inventei esse bordão agora, mas não sei se ele existe.
Muito bom. E Leonardo Luciane Pereira, ou em breve Luciane, quem sabe?
Amém.
Ô, louco.
Onde te encontramos? Me conte mais sobre sua vida.
Vocês me encontram digitando Piuí no Google, no Instagram, em qualquer lugar aí, tá? Me segue lá no Insta, segue o canal Piuí, segue o PiuíCast também, a gente tá em toda parte. E em breve estaremos de volta aqui no 2 na Lona.
Nossa!
Pra falar sobre cinema ou esporte, né? Porque por alguma razão eu me tornei, eu já me sinto, de certa maneira, o correspondente esportivo do 2 na Lona.
Quase um triatleta.
Com certeza. Agora que o Juventude tá ganhando 2-0 do poderoso Ipiranga de Erechim, né?
Bom.
Como é que tá o teu Colorado? Tá jogando hoje, Léo?
Ah, não me fala do Inter, não. Não me fala do Inter.
Hoje não está em campo ainda, mas se estivesse, o jogo seria um 0-0 por enquanto.
É, hoje às 9h30 contra o poderoso Santa Cruz, hein?
O Diego me mandou uma imagem esses dias de uma aposta que ele fez, que tinha, tipo assim, o resultado de 7 ou 8 jogos, sabe?
Eram nove.
9 jogos. E, cara, ele acertou todos os jogos. Aqueles R$25 que ele botou, R$10, sei lá, viraria...
Não, foi 10, viraria 300 quase.
Viraria quase R$300.
Uhum, quase.
Porém, um time acabou com a alegria dele, que foi justamente o Inter, ao perder pro Guarani de Bagé.
Exato.
Que até foi mencionado em algum 2 na Lona, que a gente falou do grande Guarani de Bagé.
É, eu falei que era o poderoso Guarani de Bagé.
O Zaca, que era correspondente, né, de lá de Bagé, realmente
não vencia o Inter desde 1960. Mas no dia em que o Diego apostou numa vitória do Inter, aí o Guarani foi lá e venceu.
O Cudê levantou da cama dele. Vamos ver quem vai ser o trouxa que eu vou fuder hoje. Vamos ver. Olha quem foi.
Ah, que sacanagem, hein?
Bom, muito bom. É isso aí.
Então tá, meus nobres amigos. Muito obrigado pela participação de todos. Voltem sempre e em breve aí vamos marcar mais um episódio 2 na lona dentro das quatro linhas. Um excelente episódio de futebol com nosso correspondente internacional, né? Trocadilho, Leonardo Pereira.
Yes!
Forte abraço!
É isso aí, gang, 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 Johnny Os. Põe a música do Rony Von aí.
Do Rony Von.
Num conto de fadas, um carpinteiro, sozinho sem nada, também sem dinheiro.
Esse episódio foi editado por Audionias Edições, a sua melhor opção em edições de podcast.